Começa agora, programa Vamos à Luta. Política, poesia e resistência, aqui, na Cultura 930.
Salve, salve, amigos e amigas, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras da cidade do campo. Eu sou Diego Torres e peço licença para chegar. Junto com Diogo da Silva e Felipe Magal, tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Este é o programa Vamos à Luta, nossa fagulha semanal em prol da liberdade e dos direitos do povo. Um programa antifascista, anticapitalista. Estamos aqui na Rádio Cultura, a mais livre de todas, Rádio AM 930. Contamos aí com todas as redes, nossas redes sociais estão aí, arroba Vamos à Luta, no Facebook e Instagram. Curta, compartilhe, chame seus amigos e amigas. É isso aí, minha gente, hoje o programa é quente. Desde o ano passado, uma série de denúncias contra o governador Ratinho Júnior e seus aliados ganham voz com deputados da oposição na Assembleia Legislativa do Paraná. E pasmem, até mesmo na grande mídia, fato raro, mas que acontece aí, né? Hoje em dia, a gente costuma ver aí na cidade de Curitiba, né? A grande mídia não repercutindo muitos casos aqui em Curitiba, mas que estão sendo falados, estão sendo debatidos na LEP pela oposição, né? Que é encabeçada pelo nosso convidado de hoje. E a gente tem o prazer em receber aí, aqui no nosso estúdios, o deputado Requião Filho. Ele que fala e combate, né, essas atrocidades, podemos dizer assim, né, que está acontecendo com o povo paranaense. A gente aqui no Vamos à Luta, né, já repercutiu muitos desses casos, né, que a gente pode listar aqui, como a privatização da Copel, os escândalos que estão acontecendo envolvendo o Ratinho Júnior e muitos dos aliados dele, agora também o Ademar Traiano, que está aí, ninguém acredita como ele ainda é presidente da LEP, mas mesmo assim ele continua lá. Então a gente quer falar de algumas dessas questões, para além disso, né, outras questões que o deputado vai abordar aqui para poder falar melhor para a gente. Então eu quero saudar e agradecer a sua presença aqui no Vamos à Luta, deputado. Seja muito bem-vindo aqui ao programa.
Obrigado, boa tarde, Diego. São dois Diegos aqui, boa tarde a você, ouvinte. É um prazer estar aqui conversando sobre esse bastidor da política paranaense, o que vem acontecendo, a nossa dificuldade realmente em emplacar as denúncias na mídia do Paraná. Veja, a gente consegue emplacar às vezes na grande mídia nacional e a mídia paranaense se esquiva. Então realmente é algo a ser estudado, essa relação que nós temos hoje entre governo e mídia e entre também os outros poderes, porque fazemos denúncias gravíssimas, severas, acontecem absurdos e parece que Ministério Público e TJ têm uma proximidade tão grande com o Legislativo e Executivo que as gavetas se afundam e parece que tem um tipo de piche dentro da gaveta desses poderes onde as denúncias ficam presas.
A gente quer começar falando sobre essa questão, né, da dificuldade da mídia. A gente não sabe porquê, mas existe um porquê desse silenciamento. Eu falei sobre alguns temas aqui, mas eu acho legal a gente iniciar por isso, porque toda vez que é pautado algum tema relevante, né, muita gente não tem contato com essas informações da LEP. É muito difícil que as pessoas entrem nesses canais, assistam o povo, né? A gente está falando com o povo aqui. E isso é muito ruim. Então a gente necessita que a mídia possa repercutir essas situações para que as pessoas saibam, entendam do que está se tratando. E como é que é para você, né, não ver essas pautas, vocês que trabalham diariamente, tem uma equipe que pesquisa, que trabalha também muito para que seja investigado, afinal de contas, né, esse é um dos trabalhos que um deputado tem que fazer ali, né? E como é que é para vocês isso, né? Não ter essas denúncias repercutidas, que o povo chegue no povo de verdade.
É frustrante. É uma sensação, às vezes, de não conseguir furar essa bolha mesmo, de estar nadando e não sair do lugar. Porque as denúncias não são denúncias fracas, não são denúncias pequenas, são grandes escândalos, envolvendo milhões de reais, envolvendo o concunhado do governador, envolvendo o cara que empresta o apartamento para o governador estar morando com a família dele, enquanto o apartamento do governador está em reforma. São denúncias que envolvem gente, num linguajar chulo, da cozinha do governador. E, de repente, essas coisas se perdem na mídia. não há um eco. E as pessoas que estão nos ouvindo hoje, se não fosse uma rádio cultura, se não fosse uma internet, se não fosse às vezes a própria grande mídia nacional dar as notícias, as grandes mídias paranaenses têm um bloqueio. Existe uma lei da mordaça, um silêncio nas rádios, nas televisões, nos grandes jornais. E a gente vê por muitas vezes os repórteres, os jornalistas se esforçando para botar aquela pauta, colocar aquela pauta, fazer aquilo acontecer. E daí os chefes de edição, os chefes de editoriais, os diretores vetando. Isso aqui não entra. Agora você pergunta por que que não entra? Entra no portal da transparência do governo do estado e veja quanto ele gastou em mídia no ano passado e nesse ano. Veja quanto a Assembleia gastou em mídia nos últimos anos. São milhões e milhões de reais que compram esse silêncio criminoso de alguns meios de comunicação. E volto a dizer, a culpa não é dos jornalistas. A culpa é do dono do jornal, do dono da televisão, do diretor que se submete a isso. Aquele pessoal que fez curso de jornalismo, que se formou e esqueceu do juramento que fez.
É, isso é interessante, né? Porque esse governo ele né, faz essa propaganda de que é muito transparente. E no fundo não é transparente, porque as pessoas não sabem do que está acontecendo realmente. As pessoas sabem do que existe a propaganda, do que se de fato aparece nas propagandas de TV. E isso você vê muito.
Propaganda de televisão é sempre linda. E eu já disse que se eu me eleger governador nas próximas eleições, eu demito todo mundo do governo Ratinho, menos o pessoal da comunicação, porque eles são muito bons. Agora, não é transparente. Você não sabe, por exemplo, que o presidente da Paraná Invest, que empresta o seu apartamento para o governador morar, ele se deu, sem lei nenhuma, sem autorização nenhuma, um aumento absurdo no seu salário e nos diretores, no salário dos diretores da Paraná Invest. Só para ele, de retroativo, ele recebeu quase 350 mil reais. Para os demais diretores, foi mais de meio milhão de reais em retroativos. Isso você não vê ninguém falar. Você não vê ninguém falar que a Lotopar, a Loteria do Paraná, a Loteria Esportiva, teve denúncias absurdas de pessoas envolvidas na facção, na feitura da licitação, que na sequência estavam como diretores da empresa que ganhou a licitação. Você não vê ninguém falar que é o concunhado do governador, agora separado já, mas era concunhado do governador, que está à frente da Lotopar. Você não vê ninguém trazer as denúncias que nós colocamos lá, envolvendo IAT, envolvendo outros órgãos, envolvendo a tão querida Ponte de Guaratuba, por exemplo. Ninguém é contra a ponte. Nós somos contra uma licitação que parece ter sido superfaturada, que há indícios de direcionamento. Então, assim, eles transformam a narrativa: ah, o pessoal lá é contra a ponte. Não, eu só quero ver o dinheiro público bem gasto. Então, existe, né, essa compra do silêncio. E isso é muito complicado, porque o pai do governador é dono de grande parte das rádios e dos jornais e das televisões do Paraná. Então ele tem uma proteção dessa mídia e as notícias não conseguem fluir pelo Paraná.
E é importante também, Requião, falar sobre o pedido de impeachment que você fez, né? E diante de tantos, né, de tantas denúncias, você protocolou um pedido de impeachment que muita gente nem sabe disso.
Nem sabe, porque o governador... É crime grave. De improbidade, né? Ou seja, o governador contratou para o Paraná Invest, o senhor Bequim, o dono do apartamento no qual ele mora hoje com a sua família, de graça ou pagando aluguel, não sei. Mas ele contratou esse cara e esse cara tem uma dívida com o estado do Paraná de 4 milhões. Tem uma dívida com a União de 24 milhões. E ele já foi condenado por crimes contra o sistema financeiro, ele já foi condenado por falsificação ideológica, ou seja, ele usou os documentos de um vigia para abrir uma empresa, fazer importações no nome desse vigia e não pagar imposto. Ele foi condenado a quase 9 anos de cadeia. E ele é o presidente da Paraná Invest hoje. E ele faz parte do conselho da Sanepar. De qual conselho? Do conselho responsável por ver a ficha corrida das pessoas que serão contratadas da Sanepar. O cara com a ficha corrida. E assim, é crime de probidade, porque a lei do compliance do governador, que foi feita por outra pessoa envolvida no escândalo, que é o Raul, o ex-corregedor-geral, prevê que a pessoa não pode ter certidões negativas, sejam elas criminais ou seja de dívida com o Estado. E o cara deve 4 milhões de reais para o Estado. E empresta para o governador, não está no nome dele, está no nome da sua família, numa fraude à execução latente, um apartamento de alguns milhões de reais. Quer dizer, ele não tem dinheiro para pagar o Estado, para quitar aquilo que ele deve, para pagar a União, porque ele roubou esse dinheiro, ele sonegou imposto. E quem sonega imposto rouba dinheiro da saúde, rouba dinheiro da educação, rouba dinheiro da merenda escolar, rouba dinheiro da segurança. Ele roubou esse dinheiro do povo do Paraná e do povo do Brasil. E vive muito bem, ganha salários altíssimos no governo e está lá. Então, se o governador não sabia que ele tinha sido condenado, agora ele sabe. Se o governador não sabia que ele tinha dívida, agora ele sabe. Então, ou ele cometeu o crime de improbidade lá atrás, ou ele comete o crime de improbidade agora, ao saber que esse cara é condenado, ao saber que esse cara não tem certidão positiva, porque ele está na dívida ativa do Estado e da União, e manter esse picareta no cargo.
E para você, né, dentro da LEP, é tão difícil? A oposição ali dentro da LEP também sofre muito, porque o que acontece na LEP é muito delicado, né? Tem muitos deputados ali que estão reverenciando, né, o governador, infelizmente.
Na verdade, assim, no íntimo, no cafezinho, no corredor, no chá, na Coca-Cola, no barzinho, eles odeiam o governador. Eles desprezam o governador como figura pública, como figura política. Eles estão puxando o saco do governador e votando com o governador, porque o interesse deles são pequenos favores: distribuir emenda, pegar uma carona no avião, sair na foto, não ter o seu nome vetado na imprensa, como é o meu nome hoje na imprensa paranaense, né? É uma dificuldade a gente conseguir colocar, porque há quase uma proibição de falar do meu nome. Eles querem que os seus projetos sejam aprovados, independente se eles são legais ou constitucionais, porque na Assembleia os projetos que vêm de minha autoria, eles não têm vícios legais, eles têm vício de assinatura. Como sou eu que assino o projeto, ou ele é vetado ou ele não é colocado em pauta. Então, os deputados, eles desprezam o Ratinho. Eles não respeitam o Ratinho como governador, como político, como pessoa. E eu não posso nem dizer que eu não respeito ele como pessoa, porque eu não conheço ele como pessoa. Eu conheço ele como político. Eu não tenho noção do que é o Ratinho com a sua família, com seus filhos, com a sua mulher. Claro. Né, mas não tenho convivência com ele. Então, eu desprezo ele como político, como um organizador, um gerenciador da coisa pública. Mas os deputados não o respeitam, mas eles precisam desse jogo. É um jogo ruim que a política tende a ficar nesse ciclo maldito de puxar saco de governador para conseguir favor, para conseguir ser reeleito, para conseguir estar na mídia, para conseguir entregar uma viatura alugada, para sair na foto do lado da ambulância, para nomear o tio, a tia, o parente, o cabo eleitoral no Detran, no Jari, né? Não é Jari, é Jari, que é o conselho lá do Detran, ou para botar o cara na saúde, botar um professor de diretor. Então, essa corrupção, ela não é necessariamente uma corrupção de dinheiro, mas ela é uma corrupção moral. Os deputados passam por cima dos seus ideais, das suas bandeiras, do seu discurso de campanha, para ficar no poder pelo poder. Tem gente muito boa lá e que falta um pouquinho de maturidade e coragem, mas quando eles descobrirem o peso da cadeira de um deputado, da caneta de um deputado, e se libertarem, eu acho que a política do Paraná tem muito a ganhar.
E infelizmente as pessoas acabam não tendo contato e não sabem mesmo, né? Porque, como eu falei, as pessoas, o povão, o trabalhador, a trabalhadora não sabe o poder do voto. Não. A gente sempre reforça isso aqui, da importância de acompanhar, né, seu vereador, o seu deputado, mas infelizmente essas pessoas estão preocupadas em trabalhar, em ganhar um dinheiro para se alimentar. E acaba aqui
botar arroz, feijão e o leite na mesa das crianças, né? O cara, ele absorve a ideia de que a política não muda a vida dele. E tanto faz em quem ele vai votar, porque vai ficar ruim do mesmo jeito, né? Então, às vezes, ele vota num sujeito sem nem saber o que o cara fazia, o que ele fez, porque alguém mandou, alguém pediu, alguém indicou, o pastor, o padre, a tia, o tio, não procurou a história, não procurou, porque ele está desacreditado na política. Veja, o Brasil desacreditou nas instituições, na política, e com uma certa razão. A justiça é algo que, por muitas vezes, é falha. A política, por muitas vezes, cuida só dos políticos, não cuida da população. Então, essa desesperança leva ao desinteresse. A maioria da população aqui de Curitiba não sabe quem votou para vereador, não lembra quem votou para deputado. não sabe quais são as ações do governo do estado, do governo federal e da prefeitura. Não há uma ideia da diferença das esferas. O que é culpa do governo, o que é culpa do federal, o que é culpa do estadual, o que é culpa da prefeitura, eles não sabem dizer. E esse desinteresse gera desinformação, essa desinformação leva a esse voto vendido. Em troca do apoio que aquele vereador deu quando a tia Maroquinha morreu, e o vereador mandou um ônibus para levar o pessoal pro velório. O cara vota o resto da vida inteira porque ele conseguiu uma carona de ônibus. O outro vota no vereador Y, X ou Z porque o pastor mandou, sem nem saber de onde aquele cara veio. O outro vai fazer o voto porque conseguiu uma cesta básica num momento de desespero. E eles não entendem que é isso que custa caro para a política. Esse tipo de voto que não gera uma saúde pública de qualidade, que não gera um saneamento básico de qualidade, que não faz os políticos olharem para a cidade como um todo, né? Porque o voto que se compra não precisa se retribuir, né? Já foi comprado.
Você está no Vamos à Luta. Política, poesia e resistência aqui na Cultura 930.